Alex, bom dia, tudo bem?
Bom dia aos nossos ouvintes.
Seja bem-vindo ao programa mais uma vez.
Muito obrigado.
Uma pauta importante que, sem dúvida, vai interessar a muitas pessoas. 38% das pessoas se preocupam todos os dias. A preocupação é o componente central de todos os transtornos de ansiedade e da depressão. Preocupar-se é um hábito adquirido e pode, ou pode-se imaginar, que há um estoque ilimitado de coisas para se preocupar. Alex, por que que algumas pessoas vivem assim, tão preocupadas no seu dia a dia?
Picudo, as pessoas que costumam ficar mais preocupadas, elas entendem que pensar no futuro, pensar no que vai acontecer, vai protegê-las. Vai, de certa forma, informar um pouco a respeito do futuro. E isso criar uma proteção. Na verdade, isso é uma falsa, é um falso tipo de pensamento, né? É uma adivinhação de futuro. A gente vai falar lá em cognitivo comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, que isso é um estilo de adivinhação de futuro. Você não tem como saber. Mas o mecanismo que está ali operando na mente da pessoa, basicamente, é a ideia de: se eu penso no futuro, eu me protejo para as coisas que possam acontecer fora daquilo que eu estava prevendo. Essa proteção ela está muito relacionada à ideia de essas pessoas têm uma baixa capacidade em conseguirem lidar com sensações desagradáveis. Então, a baixa capacidade de lidar com a frustração faz com que a gente fique o tempo todo querendo prever o que vai acontecer lá na frente. Uhum. Uma outra crença que está muito enraizada nas pessoas que se preocupam bastante é a crença de que, se é possível, é provável. Então, não se trabalha com aquela outra porcentagem do famoso 50-50, né? Os 50% e 50%.
Certo.
Elas vão apostar na ideia de, se é possível, vai acontecer. Isso é um erro de pensamento que a gente trabalha bastante no consultório para tentar corrigir. Então, basicamente, essa é a linha. Uma linha de se proteger do futuro, achar que pensando no futuro eu vou estar me protegendo, e essa dificuldade em lidar com sensações desagradáveis.
Essa preocupação toda, será que não está ligada também a questão da honestidade, da dignidade, e eu vou explicar porquê da pergunta. Vamos supor que você faça um churrasco na sua casa e você convida lá 50 pessoas. Faz uma festa, um almoço, enfim, né? E aí você começa a se preocupar. Se você falou assim, ó, se é provável, é possível que aconteça. Vamos supor, será que o pessoal vai gostar da comida, né? Será que a quantidade de carne vai dar, né? Será que a cerveja vai dar tempo de gelar? Então, essa preocupação toda é baseada em possibilidades, né?
Isso, exato, Bicudo. Só que o que acontece? A pessoa que sofre mais com a preocupação, o ponto de corte ele é mais elevado. O que é esse ponto de corte? Vamos lá. Convidei 10 pessoas, eu vou projetar a ideia de que possam aparecer 12. A pessoa que tem um excesso de preocupação vai projetar 20. Então, o ponto de corte está totalmente distorcido. Ela não consegue mais trabalhar com aquela realidade, com os fatos ali. Ela tem dificuldade. Isso nós estamos falando daquela preocupação disfuncional. Nós não estamos falando daquela preocupação pontual que consegue avaliar, sim. A preocupação pontual é essa de convidei 10, talvez possam ter 12, talvez possam ter 15. Aí, né? Vai ser um trabalho mais claro e pontual.
Eu citei uma coisa pontual, mas também tem coisas relacionadas à vida, né?
Claro.
Há projeções para daqui dezenas de anos. Por exemplo, você tem um amigo que está doente. Meu amigo está doente. E você começa a se preocupar todo dia. Será que eu vou ficar doente também? Né? É uma coisa que incomoda, fica martelando, né, Alex?
Isso, aí a gente entra, Bicudo, nessas distorções cognitivas, que nós vamos dizer lá na cognitivo comportamental. Uhum. Esses erros de pensamentos. As pessoas têm personalidades. Nós temos as nossas crenças, cada um tem seu eixo de crenças. Então, comumente, a pessoa preocupada ela vai ficar antecipando o futuro e tentando ler o que vai acontecer. Só que isso é extremamente disfuncional, porque cansa, né? Desgasta a pessoa.
Traz doenças.
Uhum. Nós vamos ver mais à frente aqui que tem transtornos ligados à preocupação. Então, são erros que precisam ser trabalhados mesmo.
Alex, existe diferença entre preocupação e ansiedade?
Perfeito. Então, aqui nós vamos ver o que vai acontecer na migração. O que acontece com uma pessoa que tem excesso de preocupação? Ela tem chance de se aproximar mais de transtornos mentais. Depressão, transtornos de ansiedade. Muito mais comuns os transtornos de ansiedade. Vamos fazer a diferença aqui de preocupação e ansiedade. A preocupação é aquele medo, mas é aquele medo com uma situação, com algo pontual, que é naquele momento. Então, está chegando o final de semana, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou ficar preocupado somente com aquilo. No transtorno de ansiedade, o foco é diverso. Então, o medo é de diversas coisas. Eu não vou conseguir, inclusive, estabelecer prioridades. Aquela coisa de eu vou me preocupar mais com isso aqui em segundo plano. Né? No transtorno de ansiedade, tudo fica confuso. E no transtorno de ansiedade, não tem pausa de preocupação. Então, eu não consigo parar. Saiu o foco dessa aqui, eu estou no foco da outra, já entra uma outra aqui na frente. Tem, literalmente, listas de coisas a serem pensadas.
Até porque a ansiedade traz um monte de coisas juntas. Né? Por exemplo, tem ansiedade, só ansiedade. Você está num consultório médico, esperando o médico, falta meia hora para a consulta. Você fica ali ansioso. O problema é quando você rói todas as unhas, é quando você fuma 10 cigarros em meia hora, é quando você come pra caramba na noite anterior, já nem dorme direito porque a consulta é no outro dia de manhã, essa coisa. Ou você vai ter a aula na autoescola daqui a pouco, você já não consegue... Né? Tudo, o problema é o que traz de consequência, né, Alex?
Isso, são esses sinais que são fisiológicos e psíquicos e desregulam o nosso humor fortemente, a ponto de prejudicar a nossa capacidade. Então, essa taquicardia, essa sudorese fria, às vezes tremor em musculatura, a incapacidade de pensar a respeito do que está acontecendo e tomar decisões mais claras, isso dificulta muito o dia a dia da pessoa.
Vai do fisiológico ao comportamental.
Exatamente, ao psíquico.
Como lidar, Alex, de forma efetiva com as preocupações?
Então, o pessoal que tem transtorno de ansiedade...
Agora vamos à solução, né?
Coisa boa, que
consulta
tem...
grátis, minha gente.
Consulta grátis. O pessoal que tem transtorno de ansiedade não vai gostar muito disso que eu vou dizer, porque isso aqui é mais para quem está fora do transtorno de ansiedade, embora a gente treine muito lá no consultório. Primeiro passo é nós temos que separar as preocupações produtivas das improdutivas. Por que eu estou dizendo que o pessoal que tem transtorno de ansiedade não vai gostar dessa informação? Porque quem tem transtorno de ansiedade é difícil fazer isso. Isso é para quem está lá numa linha mais branda, né? Então, quem tem o transtorno de ansiedade vai trabalhar lá no consultório o desenvolvimento dessa capacidade. Mas a primeira linha é, a gente tem que entender que tem preocupações que são produtivas e preocupações que são extremamente improdutivas. Primeiro passo. Segundo passo, vamos fazer uma chave cognitiva, vamos fazer uma pergunta aqui. Pergunta é: o que confirma para mim que isso pode acontecer? Então, eu estou preocupado com o futuro, eu estou achando que vai acontecer uma determinada situação. Faz a chave cognitiva. O que que confirma para mim que isso vai acontecer? Quais são as outras possibilidades? Chaves cognitivas que ajudam bastante. E o viés de vai acontecer? Tudo bem. Então, nós vamos aceitar a realidade e nós vamos começar a se preparar para essa mudança. Porque é fato. Tem coisas que realmente nos preocupam e são situações que irão se concretizar. E aí a gente tem que trabalhar com aceitação. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar sofrendo. Vamos trabalhar com minimização de danos.
E aí tem a ação, né? Você se preocupa, tem uma possibilidade, se realmente ela vai acontecer, então você entra em ação para tentar mudar um pouco, né? O resultado ou aquela circunstância, né? Vamos supor, mais uma ideia. O presidente da festa do vinho começa a ficar preocupadíssimo com o tempo, porque alguém falou que pode chover. Sim, mas pode, mas vai chover? Alguém falou que vai chover? Então fica aquela história, sabe?
Ele vai trabalhar com minimização de danos, né? Ele vai ter que considerar que pode ser que realmente chova, agora ele vai minimizar danos. Fato. Se chover, eu terei determinadas estratégias para minimizar os danos à festa.
Exatamente.
Mas é um fato. Quem
Exatamente.
Organiza uma festa tem que entender que pode chover.
Perguntaremos a partir de hoje já, né? Se já existe uma pré-previsão, né? De tempo, né? Para os primeiros dias aí de agosto, inclusive, especialmente de 8 a 12, né? De agosto, a nossa grande festa do vinho. Alex, a maioria das preocupações não tem fundamento nenhum, né? A nossa mente cria muita coisa, a ansiedade toda, não é?
Principalmente para as pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade. Elas não conseguem fazer essa diferenciação de o que é foco, o que é real, o que não é real. Esse bombardeamento é constante e a pessoa sofre demais porque ela não consegue compreender que naquele momento, naquela situação, eu não preciso estar me preocupando com uma coisa que vai acontecer talvez daqui 2 semanas.
Preocupações e ansiedade, tema de hoje. E se não fosse algo difícil, não haveria necessidade de abordarmos aqui no rádio. E o psicólogo está aí para também lhe ajudar. Alex Cambruzzi, muito obrigado mais uma vez pelo excelente tema. Sexta-feira que vem, aguardamos a sua visita novamente, claro, né?
Muito obrigado, Bicudo. Um bom final de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Para você, obrigado também.
Obrigado.